eu tenho normalmente aberto a palavra ao plenário e tem duas pessoas que se inscreveram, o Paulo Giacomini, da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, e a Márcia Leão, Articulação Nacional dos Movimentos Anaides. Eles já me dizem que tem mais um que se inscreveu. Foi um ou foi meia dúzia no plenário? Eu só vi um lá. Nós vamos no máximo até cinco, pessoal. Claro que não dá para todos falar. Então, tem dois. Eu peço que o plenário indique mais três. E daí esses cinco poderão usar a palavra. Enquanto esses três nomes chegam à mesa, eu só vou fazer a leitura de alguns comentários que chegaram pelo Alô Senado. E aí, na hora de vocês falarem, e a mesa vai ter suas considerações finais, podem comentar. Manda aqui um comentário, Rodrigo Pinheiro. A recomendação 200 da OIT está no Senado, para ser avaliada, que trata da questão das pessoas que vivem com AIDS no mercado de trabalho. Como a comissão pode ajudar com a tramitação para ser mais rápida? Essa é uma pergunta que vocês podem sugerir para a comissão aqui, viu? Para mim, não eu tenho que dar resposta, vocês podem sugerir. Outra, também do Rodrigo Pinheiro. Concordo com o Léo Mendes, que tem que ser discutida a questão da sexualidade nas escolas, mas como o Senado pode ajudar, haja visto que o governo federal, segundo ele, barrou matérias educacionais para essa discussão junto às escolas. Outra, se a epidemia está concentrada nessa população mais vulneráveis, ações como enfatizado da testagem é a solução para combater a epidemia nessas populações? Como estão as ações de prevenção do MS com essas populações? Gostaria de fazer outra pergunta. Foi muito falado que a epidemia está concentrada em populações mais vulneráveis, mas é sabido que alguns estados e a epidemia é generalizada. Aqui ele fala que o Rio Grande do Sul é um deles. Somente testar e tratar não é a solução. Fábio Gomes, o senhor Ivo não acha que deve ser considerado crime hediondo quando alguém transmitir de maneira proposital o HIV para outra pessoa? O projeto tenta punir a prática adotada por grupos como o Clube do Carimbo. Ele defende tais atos? Essa é bom que o Ivo fale sobre ela, responda, né? Muito bem, passo a palavra de imediato por 5 minutos. Eu vou ser rígido no tempo ao Paulo Giacomini, Rede Nacional Pessoas Vivendo com AIDS, HIV/AIDS.
Bom dia, senador. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu aqui represento a Secretaria Nacional da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, criada há exatos 20 anos. Hoje, nós estamos nos 27 estados da federação e, apesar desses 20 anos, né, de todos esses anos, nós não nos arvoramos a dizer que representamos todas as pessoas vivendo com HIV no Brasil. E acho importante registrar que a RNP Brasil é filiada à ANAIDS, que declinou de sua fala para que a doutora Vera Paiva e o Carlos Duarte pudessem ter mais tempo de exposição. Eu queria dizer que é de estranhar que o Brasil, que já foi o melhor programa de AIDS do mundo, né, que já foi a grande potência na prevenção e no tratamento da AIDS, e que lembro que quando a gente era convidado pelo governo brasileiro a estar lá em reuniões para elaborar os relatórios de um gás, né, que são as metas estabelecidas pela ONU para o combate à AIDS, que o Brasil sempre tenha sido avançado e que hoje adota uma estratégia como 90-90-90, que terá, em 2020, apenas 72,9% das pessoas vivendo com HIV e AIDS no mundo com carga viral indetectável. Né? Então, e que foca, né? É uma estratégia que foca na porcentagem mínima de pessoas vivendo com HIV no mundo, transformando essas pessoas em vetores da transmissão do vírus, sem estabelecer metas para a prevenção. Né? Na medida em que o governo federal adota uma meta estrangeira que não estabelece em seu bojo metas de prevenção, nós acreditamos na Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS que o governo está corroborando com o PL 198/2015, que atribui a responsabilidade total da prevenção nas costas das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Outra coisa que eu queria dizer é que o Departamento de DST e AIDS, anteriormente, havia em sua composição um setor de articulação com a sociedade civil e direitos humanos. Nas últimas reorganizações estruturais do departamento, os direitos humanos desapareceram da nomenclatura organizacional do departamento. O próprio ministro da Saúde, Arthur Chioro, já disse que saúde é uma coisa e direitos humanos são outra. Assim como idosos, crianças e LGBT, as pessoas vivendo com HIV e AIDS sofrem violência cotidianamente, diária e noturnamente, o que é cotidiano. Quando essas violações serão incorporadas ao Disque 100 da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República? Queria ressaltar que, o ano passado, nós tivemos um projeto do Fórum de ONG-AIDS do Estado de São Paulo, chamado Projeto Advoca-se em Saúde, no qual nós tivemos algumas reuniões na Secretaria de Direitos Humanos, e que, para que as violações de direitos humanos das pessoas vivendo com HIV e AIDS fossem incorporadas ao Disque 100, né, de denúncias, e que teria um número ali governamental, eram necessários de 5 a 8 milhões anuais. Eu gostaria de saber se essa articulação está sendo encaminhada e quando será adotada pela Secretaria de Direitos Humanos. Obrigado.
Esse foi o Paulo Giacomini, que fez as suas colocações. De imediato, Márcia Leão, Articulação Nacional dos Movimentos AIDS.
Bom dia, senador, bom dia, mesa, demais integrantes. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao senador pela audiência, afinal, a gente começou a negociar essa audiência desde fevereiro, né, senador? Enfim, estamos tendo audiência.
Agora, mesa, a Maria do Socorro de Souza perguntou para mim. Eu falei exatamente isso que você falou. Casualmente, você respondeu na mesma linha.
Mas foi bem no 2, 3 de fevereiro que nós estivemos aqui, conversamos com o senador quando ele tinha assumido a comissão e pedimos essa audiência. Senador, bom, né, eu e vários integrantes aqui somos gaúchos e não podemos também deixar de falar da situação da AIDS no Rio Grande do Sul, que, infelizmente, o nosso estado está aí como um dos maiores números de casos, não só de novos casos de infecção, como também em números de óbito. Mas o meu comentário agora é que eu queria pedir para o senador e para esta comissão, porque nós temos feito uma luta muito grande já há muitos anos para que a Recomendação 200 da OIT, que trata sobre o HIV no ambiente de trabalho, ela seja implementada e dê sequência no andamento. Conseguimos, depois de muita luta, no passado, encontrá-la esquecida numa gaveta no Ministério do Trabalho e Emprego, e foi dado o andamento que se devia. E ficamos sabendo que agora a Recomendação 200 encontra-se nessa casa, está no Senado. Então, a gente gostaria de pedir o apoio do senador e dessa comissão para que fossem tomados os devidos encaminhamentos para que a recomendação pudesse, enfim, conseguir sair, que a gente possa colocar em prática, porque é muito importante isso para as pessoas que vivem com AIDS, ter regulamentada e algumas das ações regradas no mundo do trabalho, porque é uma série de violações que acontecem aos direitos humanos, e isso impacta, sim, toda a qualidade de saúde das pessoas com AIDS, como são tratadas no mundo do trabalho. Então, a gente queria o compromisso dessa comissão e nos auxiliar no processo para que o mais rápido possível pudesse andar com a Recomendação 200. Um outro ponto que eu gostaria de falar é a respeito do PL 198, que o Léo já trouxe na fala dele e que depois também foi corroborado por outros integrantes da mesa e que tem nos preocupado bastante, porque o PL está na CCJ da Câmara e o que nos chamou muito a atenção foi que, num dos raros movimentos da casa vizinha aqui, esse PL ele foi direto para a CCJ, sem ter sido passado por nenhuma das outras comissões, inclusive a Comissão de Direitos Humanos ou sequer na Comissão de Seguridade e Saúde. O que não é uma prática dentro do Congresso, mas ocorreu isso com o PL 198, que foi parar direto após ter o relatório e ter feito e ter apresentado o substitutivo, porque quando foi apresentado o relatório, esse PL, que é uma proposição do deputado Pompeu de Matos do Rio Grande do Sul, e o relatório foi feito pelo deputado Marcos Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina, ele apresentou um substitutivo, que é onde ele torna em crime hediondo a tipificação que o deputado Pompeu de Matos estava pedindo, apenas para especificar o HIV no contexto em que, do artigo do Código Penal de 40, que já criminaliza a transmissão de moléstias contagiosas e grave. Só que quando ele apresenta o substitutivo relator e depois foi acolhido, ele foi encaminhado direto à CCJ. Então, tem nos preocupado esse trâmite devidamente acelerado que tem se mostrado nesse PL. Conseguimos, com uma articulação junto à frente parlamentar mista, da qual o senador faz parte desde o início dessa frente, que o deputado Jean Willis e a deputada Érica Cocai, que estão junto na coordenação da frente, pedissem para que fosse enviado para as comissões de direitos humanos e comissão de seguridade e saúde, para que eles também possam fazer um parecer. Mas a gente reitera o pedido dos outros integrantes para que, quando, se esse PL chegar ao Senado, que o Senado consiga segurar e modificar essa posição. Eu acho que também cabe a gente falar, quando o Lúcio fala que as discussões estão começando de direitos humanos e saúde, que inclusive nós já tivemos esse ano, em fevereiro mesmo, quando a gente esteve aqui, conversando com o ministro Pepe Vargas, na época ainda nas relações institucionais, e depois que ele assumiu a Secretaria de Direitos Humanos, né, da Presidência da República, nós já tivemos uma audiência com ele enquanto Movimento AIDS, o departamento estava presente, inclusive, e uma das questões que a gente pediu foi a questão do Disque 100, da incorporação das denúncias de violação aos direitos humanos de AIDS dentro do Disque 100, bem como reaproximar as tratativas que já vínhamos fazendo com o Centro de Referência de Direitos Humanos, para que eles acolham e sejam capacitados a isso. Nós já realizamos capacitações no ano passado, em que o Centro de Referência de Direitos Humanos participaram, inclusive, mas a gente precisa qualificar isso. E a gente pede para que essa comissão e o apoio do Senado, para que se consiga efetivar mais essas parcerias com a Secretaria de Direitos Humanos. E uma última informação rapidinha. Eu fiquei muito feliz que, enfim...
Ainda tem 26 segundos.
Eu fiquei muito feliz que eu tinha negociado no final com o Vinícius para a apresentação do vídeo do GIV, que a gente acha que é uma excelente campanha, conseguimos apresentar. Então, eu já pedi para o pessoal e amanhã a gente vai estar deixando uns cartazes na comissão para que, inclusive, se o próprio senador e outros quiserem colocar no seu gabinete, a gente entende que aquela campanha do GIV contempla muito bem os direitos humanos das pessoas que vivem com AIDS. Obrigada.
Muito bem, Márcia Leão, Articulação Nacional do Movimento AIDS. Rapidamente, passamos a palavra para a representante do Movimento Nacional de Cidadãs Positivadas, senhora Rosínia de Rosa. Não é positivadas aqui?
É positivas.
É positivas. Aqui está positivadas, mas tudo bem, isso acontece. Ninguém vai ser demitido por isso.
Mas eu sou positiva também.
Isso, positiva. Por favor, senhora Rosênia de Rosa.
Bom, meu nome é Rosineia da Rosa, quero dar um bom dia à mesa, ao senador Rosineia. E a todos aqui.
Rosineia da Rosa.
Isso, Rosineia da Rosa. Eu, como do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, né, do Rio Grande do Sul, venho aqui falar também para a mesa que, assim, aumentou muito desde o início da epidemia o número de mulheres com HIV positivo, que no início era de 5 por 1, agora está 5 por 5, e em alguns lugares do Brasil, em pesquisa, é maior o número de mulheres com HIV também. E, assim, sobre o negócio da lei, né, do 198, que nós temos o direito, sim, de reproduzir, de ser... ter a reprodução, né? Nós também temos o que são negados esses nossos direitos de ter filhos, isto. E daí, então, agora com essa lei do 198, nós, sendo mesmo fazendo do modo tradicional, nós fazendo o teste de HIV, nós também corremos o risco de ser positivada no teste, no pré-natal, nós corremos o risco de ser presa, porque nós estamos passando o HIV para uma outra pessoa. Então, era essa a informação que eu queria também deixar para a mesa, né? Juntamente com o nosso medo de cidadãs.
Tudo bem. Professora Rosineia da Rosa, Movimento Nacional de Cidadãs Positivas. Passo agora a palavra ao Alexandre Cunha, Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS.
Santa Catarina.
Santa Catarina.
Bom dia ao senador, aos membros da mesa, aos colegas, em especial a Márcia Leão, né, por lutar por essa audiência pública de tão relevante. Eu gostaria de refrisar a importância dos direitos humanos, né, nessa questão da temática da AIDS, e eu gostaria de voltar por um dos princípios e umas diretrizes do SUS que fala da longitudinalidade, né, no qual informa que o quê? Que todo cidadão, a partir do momento que ele nasce, ele tem, durante o decorrer de sua vida, ele tem um acesso garantido à saúde no nosso território brasileiro. Porém, o que acontece? Nós estamos dizendo que não está sendo respeitado esse direito que a gente tem. E é um direito que ele traz a questão do aspecto sociocultural, independente da identidade de gênero, credo, raça, todos têm o direito a atendido pelo SUS, né? E algo que não está sendo contemplado. Outro aspecto que eu gostaria de dar também, que a gente falou bastante da questão da prevenção e das ações de promoção em saúde. E um dado que ninguém bota é a respeito que essas ações correspondem a uma resolutibilidade de 86% dos agravos em saúde, de todos os agravos na saúde. Isso é um dado que o Ministério da Saúde traz, que a Política Nacional de Atenção Básica traz. Então, quer dizer, a atenção primária em saúde, nessas ações de integralidade, né, intersetorial com educação, direitos humanos, justiça, trabalho, elas têm uma representação maciça, porém não está sendo respeitada. E aí, nesse aspecto, eu gostaria de trazer um pouco a fala do Carlos, assim, mas fazendo umas adaptações, na questão de que a gente tem uma responsabilidade coletiva. Assim, hoje, a pessoa vivendo com HIV/AIDS, ela tem uma responsabilidade coletiva, ela é responsabilizada. Porém, no cuidado individual, ela não é capacitada, ela não tem uma orientação em saúde, ela não tem uma política adequada a todo cidadão, né, a respeito da prevenção em saúde. Então, isso gera um certo agravo, assim, tanto para o psicológico, para a saúde, para as relações interpessoais, relações sociais e até a sua própria cultura, né? Então, uma coisa muito importante a gente discutir. E, nesse contexto, eu reafirmo que essa questão da meta 90-90, ou testar e tratar, eu não sou contra, porque se a gente conseguir garantir o que o SUS já traz na sua base, nas suas diretrizes e nas suas, digamos, sua legislação como um todo, né? A gente consegue contemplar essas ações de atenção primária e complementar com as de especialidade, das altas especialidades, da média e alta, né? Então, a gente consegue resolver esses problemas. Isso tem pesquisas que já mostram, até a gente tem a doutora Vera Paiva, gostei muito da sua apresentação, principalmente na questão ali do promover, proteger e respeitar. Porque se a gente conseguir que esses direitos sejam garantidos na sua base, com certeza a gente vai minimizar bastante os impactos desse agravo. E outra coisa que eu gostaria de deixar como argumento, até teve uma fala de uma pergunta, é que hoje a gente trabalha muito em cima das populações chaves, mas é sempre bom orientar que todo cidadão que tem uma vida sexualmente ativa e principalmente faz sexo desprotegido, ele corre o risco sim de contrair o HIV/AIDS, como sífilis, hepatites virais e outras DSTs. Então a gente tem sempre que refrisar isso, para não estigmatizar só em cima de uma população, mas mostrar para toda a sociedade que todos corremos esse risco. O estado de Santa Catarina é um estado que a epidemia é considerada mista, então acho que tem que trazer um pouco essa pauta, né? E, mais uma vez, agradecer e espero que os direitos humanos eles contribuam muito nessa questão de redução da epidemia do HIV/AIDS e também na garantia de uma saúde pública de qualidade para todo e qualquer cidadão brasileiro.
Muito bem, Alexandre Cunha, Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS.